invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores, a presença então, do Dr. Fabel, representante do jornal, o Carlos, o Jarvis, a Carla, no assistente, e neste momento, convido o vereador para que ele faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca mesmo em discussão. Não havendo, coloca mesmo em votação. Quem concorda mesmo como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por maioria dos presentes. Neste momento, convido o secretário-geral para que faça a leitura das matérias que constam nos primeiros dias.
Exposição de motivos. Nobres vereadores. Tenho a honra de encaminhar a apreciação deste poder, projeto de resolução de número 64, de 5 de agosto de 2010, que autoriza a Câmara Municipal a realizar uma edição da Câmara Mirim. O projeto que ora apresenta já existe neste legislativo desde o ano de 2002, que visa essencialmente educar nossos jovens a participar mais destacadamente da realidade da nossa comunidade, despertando e criando interesse pelas decisões que direta e indiretamente o afeta e o desenvolvendo uma consciência cívica voltada às necessidades públicas. Precisamos motivar nossos jovens a atuarem junto ao contexto político de nossa sociedade, mesmo que em determinadas ocasiões percebemos o manifesto desinteresse dos mesmos. No entanto, por outro lado, não podemos deixar de considerar os maus exemplos que, infelizmente, a classe política vem demonstrando. Porém, como detentores de um mandato popular, temos a obrigação precípua de tentarmos mudar essa situação, pois estes jovens de hoje serão os líderes de amanhã. Sendo que contamos com o apoio dos nobres edis, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir. Sala das sessões em 5 de agosto de 2010, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto de resolução de número 64, de 5 de agosto de 2010. Autoriza a Câmara Municipal a realizar uma edição do Câmara Mirim. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Gustavo Mastella, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara autorizada a realizar uma edição do Câmara Mirim, com a participação das escolas da zona urbana do município. Parágrafo 1º. Participarão do processo de escolha dos vereadores mirins as escolas da rede pública de ensino do município, envolvendo somente alunos de 5ª a 8ª séries. Parágrafo 2º. A Câmara Mirim será composta de 9 vereadores, dividindo o número de cadeiras para cada escola, ficando com maior representação a escola que possuir maior número de alunos. Parágrafo 3º. Fica a cargo da direção das escolas participantes instituir a forma de escolha, obedecendo o critério básico de eleições diretas para a escolha dos representantes. Parágrafo 4º. As escolas participantes deverão informar previamente à Câmara Municipal sobre o critério que será utilizado na escolha dos vereadores mirins. Artigo 2º. O mandato dos vereadores mirins será de 1 mês, com atividades envolvendo a realização de 3 sessões plenárias, sendo que sua função será considerada de caráter educativo e participativo, sem qualquer remuneração. Artigo 3º. Compete à Câmara Mirim, especificamente, encaminhar propostas aos municípios relativas a temas como educação, saúde e assistência social, cultura, esporte, lazer, meio ambiente e outros de interesse do município. Artigo 4º. A Câmara Mirim reunir-se-á no plenário da Câmara nas seguintes nas segundas-feiras, antes das sessões ordinárias do Legislativo, em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 5º. Todo procedimento a ser utilizado será regido por regulamento próprio, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e passará a ser parte integrante dessa resolução. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação dessa resolução serão atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Em contrário, sala das sessões, 5 de agosto de 2010, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores. Exposição de motivos. Nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação desta Igreja Câmara o projeto de resolução de número 65, de 5 de agosto de 2010, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Executivo o valor de R$4.000. Pelo presente projeto, propomos o repasse desse valor visando a compra de um climatizador para a Escola Municipal de Educação Infantil Maria Schuster, bem como demais melhorias que se fazem necessárias. Sendo o que tínhamos, esperamos que o referido projeto seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara, colocando-me à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das sessões em 5 de agosto de 2010, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto de resolução de número 65, de 5 de agosto de 2010. Autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de até R$4.000. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Gustavo Mastella, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara autorizado a repassar ao Poder Executivo o montante de até R$4.000 dos recursos do Poder Legislativo. Parágrafo único. Este repasse será feito em parcela única, conforme a disponibilidade do erário do Legislativo. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, em 5 de agosto de 2010, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara. Projeto de resolução de número 66, de 9 de agosto de 2010. Designa o vereador Marcos Villani para ocupar o cargo de secretário municipal de Agricultura. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Gustavo Mastella, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a designar o vereador Marcos Villani, da bancada do Partido Progressista, a desempenhar missão temporária de interesse do município. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões de 9 de agosto de 2010, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação de número 13. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que analise a possibilidade de disponibilizar gratuitamente, através dos meios legais, o acesso à rede mundial de computadores, internet, para os cidadãos que mantêm suas obrigações tributárias em dia com o Poder Público Municipal. Justificativa. Trata-se de uma maneira de incentivar os munícipes a cumprir com suas obrigações, tendo assim à sua disposição o acesso à internet, ferramenta indispensável nos dias de hoje. Sala das sessões, em 9 de agosto de 2010, vereador Marino Mantovani, PMDB. Senhor presidente, o vereador que a presença subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, inciso 3º, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara, vem, por meio deste, comunicar que a partir da data de 13/8/2010, passará a ocupar o cargo de secretário municipal de Agricultura. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões em 9 de agosto de 2010, vereador Marcos Villani, PP. A Imater convida, Fé Colônia, a Imater convida, juntamente com as prefeituras dos municípios de Panambi, Condor e Pejuçara, convidam para a solenidade de abertura da Fé Colônia, terceira feira da agroindústria colonial, que acontecerá às 19 horas do dia 13 de agosto de 2010, no Parque Municipal Rudolf Gotthard de Panambi. Sua presença é indispensável para o sucesso deste evento. Convite. Ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste convidar esta entidade a prevenir e salvar vidas, a realizar-se no dia 25 de agosto de 2010, 19 horas, tendo como local o Clube Recreativo Pejuçarense. O evento contará com as seguintes presenças: Corpo de Bombeiros, com a abordagem incêndios, cuidados com eletricidade, gás de cozinha, afogamentos. SAMU, com a abordagem parada respiratória, convulsões, mal súbito e acidentes de trânsito. Certo de contarmos com sua presença, desde já agradecemos. Atenciosamente, Erasmo Vicente Daronco, Secretário Municipal de Saúde, Sérgio Pérez, de Saúde do Trabalhador. Convite. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem o prazer de convidá-los para uma reunião a realizar-se no dia 16 de agosto, segunda-feira, às 13h30, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Pejuçara, para juntos organizarmos a programação da Semana da Pátria. Pejuçara, 12 de agosto de 2010, atenciosamente, Sandra Mafini Zambon, Coordenadora Municipal de Educação e Cultura. Seriam estas as matérias.
Não havendo mais matérias, convido os que estarem para recolher as inscrições para que quem deseja se manifestar num pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereador Dejanir, vereador Marcos, vereador Rejane. Não há inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Vereador Marcos. Vereadora Dejanir. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Marcos.
Inicialmente, minha saudação ao nosso presidente, vereador Gustavo, os colegas da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao Tafarel, que hoje veio nos assistir, ao Jarbas e a Carla. Antes de falar sobre hoje, que seria então a minha última sessão, pelo menos por um tempo breve, conforme combinado no acordo com a administração municipal, então na segunda que vem já estará aqui o vereador Daniel Vincenzi, e eu segunda vou assumir a pasta da Secretaria da Agricultura. Eu já passei por prefeito, passei do segundo mandato de vereador, e nunca havia assumido um cargo, um CC dentro do município, no caso o cargo de secretário. Mas nós fizemos isso em função de um acordo dentro do partido, numa reunião, a vereadora Regina estava, e a gente vai procurar até dezembro do ano que vem aí fazer um trabalho que venha a contento dos agricultores. A gente sabe das dificuldades, embora hoje a Secretaria da Agricultura possui bastante maquinário, bem melhor do que a estrutura, do que se havia no passado. Mas se existe bastante maquinário, também hoje a demanda de serviço ela é imensa. Antigamente os tambos eram pequenos, os agricultores não se preparavam com silagem, com feno. E hoje o agricultor que não se preparar, ele cai fora do mercado até pelas próprias exigências, né, das... Então a gente tem que ter. Parece que tem bastante, mas o tempo às vezes não colabora, tem o vereador Marino, que é um produtor, e às vezes dá um problema. E algumas coisas, eu discuti com o Sirineu algumas coisas. Tem dois trator novo hoje, mas tem só um operador. Daí sobra para o agricultor pegar o trator, leva. Só a manutenção que está sendo feita nas máquinas por falta de um operador capacitado, especializado lá, ele é muito alto. Ele é um maquinário bastante, como é que eu vou dizer, melindroso para se trabalhar, pelas encilhadeiras, enfardadeiras, enfim, mas não tem um funcionário capacitado. Não é culpa dele, não, porque nunca recebeu um curso, mas a gente vai tentar, junto com a administração aí, ver se conseguimos um outro operador, porque um trator novo largar às vezes na mão de um agricultor que não é bem habilitado é preocupante, né? E são dois tratores novos que nós temos hoje aí, tratores de qualidade, tratores excelentes. Então a gente vai fazer um estudo, algum trabalho. Também vou, já conversei com o Cirineu, ele vai me dar um relatório da administração, o que eles querem que eu desenvolva. E claro que algumas ideias também a gente vai partir. Eu e o vereador Marino, em seguida a gente conversa. Agora está na época de poda dos parerais aí. Felizmente o Carlos foi embora, né, Marino, que ia ensinar a podar pareira. Hoje a Emater também, aí nós estamos um pouco fracos nesse sentido. Foi embora um agrônomo, veio um técnico. Então vamos procurar fazer o melhor aí que dê algum resultado aqui. Mas a agricultura, em termos de produção leiteira, algumas outras coisas, o município, nos últimos tempos, ela aumentou bastante a capacidade.
Uma parte, hoje a prefeitura, no quadro da prefeitura, tem um agrônomo formado, né? Eu acho que podemos exigir um pouco mais dele, não?
É, eu também pedi isso. Pedi isso para o prefeito. Só que o prefeito, eles querem deixar ele quase só para um. Dou um monte de horas a mais para ele, porque senão ele quase não vence a questão ambiental, que hoje ela é muito complicada, então ele está fazendo um trabalho. O prefeito pediu para fazer uma horta comunitária lá no seminário, algumas outras coisas. Eu disse para ele, olha, senão você não me der um técnico capacitado, um agrônomo, eu nem vou iniciar lá. E eu não vou estar lá mandando alguém plantar alface, radicho, alguma coisa lá. Então a gente espera, vou dar o melhor de mim, mas também espero o material humano. E dinheiro a gente sabe que é difícil. A gente sabe das dificuldades, o próprio Cirineu falou, mais de 200 mil de restos a empenhar aí, restos a pagar, não empenhar, então é complicado. Se qualquer vereador depois quiser algum pedido, alguma coisa, tiver ao nosso alcance, a secretaria estará aberta para qualquer coisa. Só para encerrar, então, antes, eu acho que todos assistiram ontem aquela fantástica notícia, né, no Fantástico, ontem de noite, sobre os vereadores. Isso, de um certo modo, eu não me envergonho, eu não sou desse tipo. Eu acho que nenhum vereador da Câmara de Pejuçara precisa se envergonhar daquele tipo de atitude daqueles vereadores. O que eu fico indignado é que, há 2 anos atrás, o mesmo repórter já denunciou a mesma cidade por festas e o Tribunal de Contas não fez nada. Não fez nada, ganharam dinheiro, colocaram sogra, filha com diárias, mortos com diária, e não aconteceu nada para o presidente da Câmara. E eu, como prefeito, que era para ser um dinheiro para o hospital, hoje estou sendo cobrado e penalizado. Então, se os políticos, às vezes, não são aquilo que a população merece, mas esses prestadores do Tribunal de Contas também não estão à altura de fazer moralizar um pouco a política. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a vereadora Dijani.
Uma saudação ao presidente da mesa, Gustavo, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores, nosso assessor e o nosso visitante hoje, representante aí do Jornal Popular, Tafarel. Seja bem-vindo, venha mais vezes nos prestigiar, porque a casa ultimamente está muito solitária. Inicio a minha fala falando, pegando a deixa aí do colega Marcos, né? Desse momento político que a gente vê a mídia dar uma ênfase tão grande, né, na questão do legislativo de alguns municípios. Não do poder em si, mas dos vereadores que a compõem. E quando o vereador secretário lia o projeto da Câmara Mirim, que a gente tanto luta para que demais lideranças se interessem pela questão política, pública, a mídia apresenta esses resultados que nos envergonham. Envergonham-nos porque nós fizemos parte deste mundo político, embora nós tenhamos a nossa ética, a nossa índole, e sabemos que o município de Pejuçara pode se engrandecer disso pela seriedade e pela competência de cada um dos vereadores que aqui está composto o legislativo. E sabemos que faz parte da nossa consciência participar, sim, de cursos de formação, mas justamente aqueles que vêm contribuir com o nosso saber e para que a gente possa assumir com mais responsabilidade, com mais segurança, o que compete a cada um de nós enquanto vereador do nosso município. Também gostaria de falar do projeto 1415, que fala das diárias, que são regulamentando as diárias dos municipários do nosso município, e comparando com mais atenção em casa o projeto, a gente vê das mudanças de adequação que foram colocadas na nova lei. Só que eu pedi já na sessão passada de que o decreto descesse, né, para a gente poder estabelecer relação com os valores, porque no projeto de lei não fala em valores, né, fala somente das pessoas que fazem direito a usufruir das diárias. Eu até penso que se alguém me ouvir eu dizer isto, pode até não gostar. Mas eu penso assim, ó, que no momento que você é funcionário de um poder, no caso da prefeitura, e que você sai para fazer um curso de formação, e que você venha desenvolver depois a tua atividade, eu não concordo com a diária. Eu penso que a diária não deveria, porque ela, na verdade, ela sempre faz com que isso seja uma tentação para o vereador, ou enfim, para o funcionário, qualquer pessoa que se desloque do seu município, da sua cidade, para fazer o curso de formação. Eu penso que deveria ter somente o ressarcimento de suas despesas. Porque você é funcionário, você é vereador, você sai, não é descontado do teu dia de trabalho? Não é descontado do teu dia de trabalho, você recebe o teu salário lá no final do mês. Então, eu penso que justiça deveria ser feita se, só um pouquinho, se a gente fosse somente ressarcido com as despesas. Aquilo que você gastou lá na tua formação, com hotel, enfim, com alimentação, transporte, acho que seria o suficiente. Pode falar, vereador.
Vereador, não só para contribuir, mas isso é uma coisa bem clara. Não aqui querendo defender, mas você está fora de casa. Pelo seu trajeto, a tua viagem, você está na estrada, esse é o valor da diária. Se for ressarcir as despesas, você deveria estar em casa de noite dormindo, você não estaria correndo o risco de estar na estrada. É por isso que a lei foi feita para isso, né?
Eu entendo isso, né? Mas não acho justo. Não acho justo porque as diárias são E a gente sabe disso, que muitas coisas acontecem em relação a outros poderes e a outros municípios em favor do valor da diária. Que não é o nosso caso, porque o município de Peruçara tem uma diária muito pequena, né? Não é uma exorbitância, como os outros municípios oferecem. É o caso, por exemplo, desses vereadores que saíram, mas vão ver a média da diária deles lá, vale a pena fazer todo esse sacrifício, né? E visitar as cataratas, enfim, fazer compras, né, com dinheiro público. Então, isso é nesse sentido que eu penso. Não estou assim aqui criticando nenhuma atitude do local, né? Mas eu acho que se a gente fosse ressarcido, já estaria bem pago. Eu não poderia deixar de socializar aqui com os colegas de uma reunião que tivemos no sábado, uma reunião de estudos na escola municipal, onde, juntamente com o professor da Unijuí, fizemos um estudo sobre a avaliação. Antes de passarmos para esta formação, tivemos uma reunião com a equipe diretiva da escola municipal. E ela nos colocou dados muito significativos que eu acho importante colocar aqui também neste poder. Nos dizia o diretor da escola, falava da qualidade dos espaços pedagógicos constituídos na escola municipal. Um projeto via PDE, projeto de reestruturação da escola, onde a escola teve garantido R$23 mil para a aquisição de materiais, enfim, de, como se diz, materiais didáticos e pedagógicos que vêm qualificar o espaço da escola. Também falou ele do projeto A Escola Acessível, que através do CIMEC, que também tem à disposição da escola mais R$14 mil para adequação da escola dentro do seu espaço físico e pedagógico, tendo em vista os alunos portadores de necessidades especiais que são atendidos na escola municipal. Também colocou ele da sala multifuncional, que tem sobre a responsabilidade um profissional de Panambi, que está vindo durante todo este ano, já está aí, trabalhando com as crianças portadoras de necessidade especial. Até o meio do ano, ela fez um trabalho paralelo, muitas vezes tirando o aluno da sua sala, levando para a sala multifuncional, trabalhando mais especificamente com esse aluno, mas também trabalhando com a família, fazendo esse intercâmbio entre a família e a escola, tão importante para que se possa avançar nesta área tão difícil de trabalhar pelos professores, que não tem uma formação específica para trabalhar com as crianças portadoras de necessidades especiais. Eu vejo que é um avanço muito grande na qualidade do serviço oferecido pela escola municipal, que pode contar com esses recursos para investir em material, tanto pedagógico como outros recursos para a escola. E digo mais, que agora está na mão de cada profissional da educação que lá trabalha fazer um bom uso desse material, procurar uma atualização e ter o comprometimento de considerar a educação como prioridade em nosso município. Queria falar também um pouquinho sobre um assunto que me levaram como vereadora. Eu fui procurada por alguns moradores do município que nos questionaram, que me questionaram quanto à nossa função de fiscalizador dos recursos públicos. E eles me disseram que há alguns rumores na cidade de que a construção desses passeios públicos, as medidas do material que está sendo usado lá, eram inferior às medidas padrão que deveriam ser utilizadas. Hoje eu saí ao meio-dia de casa e fui olhar, porque a gente sabe, né, que aquilo que é dito pela população, ela nunca chega da mesma forma como ela sai. Sempre alguém acrescenta alguma coisa. E eu fui medir lá para ver. Na verdade, sim, elas têm uma medida inferior. O que eu lanço aqui, o desafio, é que se nós, enquanto Poder Legislativo, sabemos da licitação, e se lá, na licitação, a medida é a medida que está sendo colocada. Se está na licitação a medida que está sendo colocada lá, não tem problema nenhum. Agora, o que nós temos que saber, sim, é que se os não sei como é que é o nome que se dá aquele cordão, que a medida padrão é de 1 metro por 7 centímetros de espessura, e lá não é de 1 metro, é de 80 centímetros, só que tem uma espessura um pouco maior, em vez de 7, tem 10. Então, se é para economizar, eu acho que não muda muito, porque tira 20 centímetros no comprimento, mas põe mais 3 na espessura. Então, são coisas que nós, enquanto poder, temos que estar mais presente também nas licitações, para ver se, na verdade, aquilo que está sendo feito na prática condiz com aquilo que foi licitado. O que mais que eu queria me reportar? Não poderia deixar. Sabemos que o nosso grupo aqui, na Câmara Municipal, está constituído de forma homogênea, né? Mas a gente criou um vínculo respeitoso, mesmo a gente sabendo que não somos todos da mesma agremiação partidária, a gente estipulou aqui um convívio de paz, sem agressão, cada um respeitando a maneira do seu colega, muitas vezes até não concordando com as ideias, mas de forma respeitosa, nos dirigindo a cada um e colocando a nossa posição. Então, isto eu queria dizer para o vereador Marcos, que foi muito bom tê-lo aqui, até porque o senhor, que já foi prefeito, tem na sua bagagem uma experiência maior. E nós, eu principalmente, ainda estou num aprendizado enquanto vereadora, enquanto poder legislativo. E as suas ideias muito contribuíram para o meu aprendizado aqui. Muitas vezes discordei de alguns posicionamentos seu, mas de forma respeitosa você também soube entender. Sabemos que você fará falta aqui, mas também esperamos que lá onde você foi escolhido, você possa desenvolver um bom trabalho e atender à expectativa da administração municipal, que é fazer com que todos os setores funcionem desta maneira. Quero parabenizá-lo pelo novo cargo e dizer que a Câmara sentirá sim a sua falta e que estaremos à sua disposição para que você venha até aqui relatar o seu trabalho lá na Secretaria da Agricultura. Também não poderia deixar de falar a respeito dos 4 mil reais que a Câmara está repassando para o Poder Executivo para aquisição de um climatizador para a Escola de Educação Infantil. Nós sabemos da necessidade de que se tenha lá um climatizador até pelos espaços. Que a escola é muito fechada, né? Ela é sufocante, enquanto frio e demasiadamente quente quanto calor. Acho que vai vir, assim, atender às necessidades daquele educandário. Só me preocupa, assim como a escola municipal tem esses projetos que pode adquirir esse tipo de material, a escola de educação infantil também não faz parte desse mesmo projeto? Não tem como adquirir? Faço essa pergunta para o colega Júlio, que está ligado à Secretaria da Educação, se ele poderia me responder.
Só para lhe ajudar, vereadora. Com certeza, assim, ó, dentro da proposta, mesmo que a EMEI, sendo uma educação infantil, e aqui sendo o ensino séries iniciais, de quinta a oitava, desde que monte-se um projeto em cima disso, né, e que se consiga realmente desenvolver, ela pode, que nem você citaste, todo esse valor que veio, né, do PDE, todo esse valor para recursos humanos ou para recursos de materiais, para o que for necessário, com certeza pode ser visto, tá? Dentro de uma proposta pedagógica da escola, né? E isso, logicamente, que pode ser trabalhado também para se conseguir, se não se conseguiu agora, mas futuramente.
Obrigada pela parte. Também queria falar um pouquinho sobre o momento político que estamos vivendo. Não iniciamos ainda, o Partido dos Trabalhadores ainda não iniciou a sua campanha, mas está organizando o seu material. E a partir da semana que vem, pretendemos iniciar a nossa campanha a nível de município. Gostaria de deixar registrado que vamos fazer uma campanha muito honesta, muito simples, mas de forma que a gente possa convencer o nosso eleitor a votar naquelas pessoas que, na verdade, vão poder fazer jus ao voto que cada um vai receber. É nesse sentido que nós estamos nos organizando para fazer a visitação e tentar conquistar e manter a diferença que está posta hoje. Muito obrigado, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo para o Júlio.
Uma saudação ao nosso presidente Gustavo, os componentes da mesa, os colegas vereadores, ao Tafarel, nos dá honra a presença aí, venha sempre quando quiser comparecer, a Carla e o Jarvis, nossos assistentes. Pessoal, eu gostaria de, primeiramente, eu, assim como os colegas também são detalhistas, né? Eu estava ontem vendo aquela reportagem dos vereadores, né? E logo disse para minha menina, Júlia, me dá uma caneta, e eu comecei a anotar algumas coisas, né? E eu estava acompanhando e a gente fica estarrecido, né, com a forma que é feito isso, né? E até a gente brinca, né? A gente brinca, serve, porque a gente foi para o Paraguai também, né, colega dele? Pagamos do nosso bolso, né? Uma viagem dele, né? Então, daí a gozação sempre vem, né? Aquela brincadeira do pessoal e tal, e a gente diz... E eu anotei ali algumas coisas, né? Até apaguei do meu celular, não por causa disso, mas seguidamente eu recebo, né? Eles descobrem, eu acho, não sei se pedem informações na câmera, da Lunar, de Iraí. Seguido mando, né? MSN ali, curso Iraí, e eu fiquei olhando, será que não vai dar essa aí? E deu, da Lunar. Mas deu ali, caco ali, né? Iraí, porque apareceu a entrada Iraí, né? E eu tenho meus tios Iraí, já fui várias vezes, apareceu a entrada lá escrito Iraí. E eu disse para minha esposa, ó, tu quer ver que vão falar dessa Lunar aí, né? E dito e feito, era uma das que realmente faz essas falcatruas, né? Todas essas coisas ali que, olha, né? A gente faz parte de, digamos assim, de uma Câmara de Vereadores séria, que nem os colegas já falaram, né? Onde a gente se preocupa realmente com essa questão de diárias, né? De saber usar o dinheiro público, porque o dinheiro público é da sociedade, é da comunidade, né? Então a gente sabe. Então ali a gente via ali Estância Velha, uma das cidades onde deu problema, né? A famosa Triunfo, né? Onde Eu até anotei ali, ó, no ano passado, 1.100.000 reais de diária, a Câmara de Vereadores, 1.100.000. Vocês já imaginaram o que, que é isso, né? Para dividir tantos vereadores, para usar, é um absurdo, é uma coisa que não tem cabimento, né? E até não tem desmérito nenhum, porque a gente sabe que nós somos de partidos diferentes, e tem vários partidos, e tem pessoas vereadores e vereadoras bons, e tem uns que também não valem, né? E eu achei um cidadão lá de Dom Pedro de Alcântara, que é do meu partido até, né? Do DEM. Né? Tava ele, o auxiliar, acho que o presidente da Câmara, assim como tinha a vereadora de Maitá, que é do PP, né? E assim vamos, né, colega Regina, né? São vereadores de vários partidos, e não são os únicos, a gente sabe. Isso aí deve ter exemplo de várias coisas negativas que usam, né, desse recurso. Compram um certificado, quem acompanhou viu, aquilo era uma aberração, uma coisa muito triste de assistir, né? Porque parece que a gente, né, é vereador também, e se dói até por eles, assim, meu Deus, os caras estão fazendo isso, o cara correndo dentro lá do Paraguai, o cara atrás e o outro negando que era empresário, que não era vereador, que era... E todas essas situações, gente, é muito triste. É muito triste a gente ver, né, e o lado positivo que eu tiro disso mesmo, né, é que tem vereadores que são muito sérios, né. A gente, quando vai num curso, que a gente procura em cursos bons, ou seminários, né? A gente é testemunha disso, a gente vai para aprender, seguir horários, né? Controlados, é FAMURS, DPM, IGAN, sabe que eles controlam porque são cursos sérios, ou algum seminário que vai, né? E a gente até mesmo já colocou aqui, e às vezes quando uma coisa não é tão positiva, a gente se frustra, né? Dizer, bah, poderia ter sido melhor. Agora, aquilo que acontece em outros municípios, né, realmente é vergonhoso, gente. É, né, é de ficar, a gente ficar pensando, realmente, né, pena dessas pessoas que votaram neles, né, e da comunidade que está ali, que sofre. Porque essas pessoas realmente vão para se aproveitar, para contar quanto que sobra da sua diária, né? E depois, com uma cara de pau muito grande, quando entrevistam eles, dizem que não sabem de nada, que não viram, né? Mesmo sabendo, né, que foi filmado, que foi tudo registrado, não, né? É uma coisa que realmente choca a gente e a gente fica muito triste, né? Mas o trabalho se continua, né? A gente espera que em próximas eleições, né, o pessoal veja muito bem esses casos, né? E aproveitando um gancho do colega Marcos, também vejo, no geral, que os órgãos que deveriam fiscalizar, colega Marcos, né, não fazem seu trabalho. Não sei o que penso, se fecham os olhos, se tem compromisso com certas coisas, mas eles erram bastante na questão de fiscalização também, né, dessas contas aí, dessas câmeras, né, e é uma coisa que realmente nos preocupa, porque deveriam ter um controle maior quando sai uma denúncia, independente de ser essa aí, como eu acredito que não vai ser a última, tem vários casos assim realmente que acontece.
Me pois permite?
Não. Pois não, vereadora.
Não sei se vocês assistiram a TV ao meio-dia, mas lá o Tribunal de Contas, um dos conselheiros lá deu uma entrevista, né? E ele, simplesmente, ele foi bastante indagado pela jornalista, né, a respeito disso, da função do tribunal desses apontamentos. E ele diz que a parte deles, eles fazem, que é apontar o erro. E que o cumprimento disso, a execução, eles devolvem para os municípios.
Obrigado, vereador. Então, isso, a gente tem que seguir o trabalho, né? Como a gente sabe que estamos dentro da normalidade, há uma preocupação nossa de realmente usar as diárias da melhor maneira possível, né? Né? Durante o ano, a gente sabe que a gente não entra dentro desse padrão do que aconteceu com esses demais vereadores. Também estive conversando com o prefeito, vou reforçar, e os colegas também pediram, né? Parece uma coisa iminente, mas as pessoas reclamam, né? É a situação do nosso asfalto, né? Parece repetitivo, mas alguma coisa a gente vai ter que fazer, essa operação tapa buracos, alguma situação, porque as pessoas realmente, né, que estão se deslocando ali, Vila Zamberlã para cima, eles estão reclamando, né? E parece que é uma pequena ação, né, de fechar, que ali, de modificar, que talvez vai fazer que as pessoas daí, né, parem de reclamar um pouquinho, para poder ajudar, né?
Me apresenta, vereador.
Pois não, vereador.
Até hoje de manhã eu estava junto ao gabinete com juntamente com o secretário de obras, João Luiz, e o vice-prefeito, autorizaram o João Luiz a contratar asfalto aqui de Juí, pegar o caminhão sem deslocar e começar a fechar os buracos aí.
Obrigado, presidente. É, eu acho que isso aí é interessante. A gente mostrar uma ação assim, né, até para as pessoas daí, né, e resolver o problema. Até que venha todo esse recapamento, asfalto, né, que a gente acredita que venha futuramente, então vai ser uma solução para nós. Achei importante também essa questão, né, do nosso vice vir falar sobre essa votação, do que vai ter. Né, e até quando eu fiz uma pergunta para ele, né, assim... Logicamente que a gente espera que dentro da votação, daquilo que a comunidade quer, que for mais votado, se aplique. Né? Porque mesmo assim, a gente olhando toda aquela lista, tem coisas que eu particularmente também, né, que vou ter a oportunidade de votar, eu considero como umas prioridades, assim, né, que envolvem mais a população, e tem coisas que envolvem mais estruturas de bairros e outras coisas. Então, eu acho que é muito importante realmente fazer esse debate, né? E depois se conseguir realmente, né, se executar, mesmo com certas dificuldades, mas eu acho que é muito salutar isso aí. A questão do IBGE, também acho que deu para notar que o pessoal que está trabalhando, né, onde ele é realizado num tempo de uma década, né, de 10 em 10 anos, então agora vai ser um parâmetro para a gente poder analisar como está o nosso município mesmo. É, né, um trabalho muito importante dos recenseadores, né, para fazer uma leitura geral de como está todo o nosso município em toda a sua estrutura. Né. A questão da Câmara Mirim também, né, eu vejo que essa retomada é importante, né, para despertar nas pessoas, nos alunos, né, esse espírito de saber como funciona a Câmara de Vereadores, né, e ter as condições também deles fazer certas indicações, certas situações, para poder, né, criar mais lideranças. Né? E isso por trás deles vem outros alunos, né, vem os pais, todo mundo com certeza, no momento que está, vai interagir com eles e vai ajudar eles a realmente a decidir as coisas e opinar. Eu acho que isso é muito importante, essa retomada nossa. Ao vereador Marcos também gostaria de fazer um comentário. Né? A gente diz assim, não é perda, né, mas são... coisas do ofício, né? Ossos do ofício, como a gente fala, né? A gente tem certeza que tu contribuiu bastante, né? Por ser prefeito, a gente sabe aqui, o colega Deja se referiu também, né, na importância nossa, mesmo sendo partidos, de partidos diferentes, pensamentos às vezes divergentes, diferentes, mas o importante é que sempre a gente soma, né? Sempre por detrás de algum comentário, alguma situação de uma crítica, alguma coisa, a gente quer que a coisa melhore e que a coisa evolua. Né? Então, nesse sentido, acho que foi muito importante. Né? A gente sabe que agora o vereador Daniel também é uma experiência nova, que vai chegar aí conosco para trabalhar, né? Que nem a gente, também é o primeiro, segundo ano. E a gente, cada dia que a gente está na Câmara, está vivendo em sociedade, ouvindo as pessoas, a gente vai aprendendo. E com certeza, já foi prefeito, né? Já foi vereador, conseguiu nos ajudar, a gente vê realmente, né, a nossa autocrítica sobre certas coisas, né? E a gente sabe que tu tem um desafio, né? Tu sabe disso, tem um grande desafio, né? Quando assume uma secretaria assim, é tocar o que está lá, é rever o que pode ser feito, é modificar algumas coisas, ter ideias, né? Que nem tu, você mesmo comentaste, mas é importante, e a gente sabe que tu tem competência e vai conseguir fazer um bom trabalho, né? A gente deseja boa sorte e com certeza, particularmente quando a gente precisar de alguma coisa, a gente vai se dirigir à secretaria para poder auxiliar ou ajudar ou pedir alguma informação, alguma coisa sobre isso. Um dos temas, pessoal, que a gente tem analisado, né, e a gente vê, que a educação é o centro de tudo. Nós podemos pegar os três candidatos, né, a presidente do nosso Brasil. Né, todos eles falam da valorização da educação, valorização do magistério, os professores têm que ser mais remunerados, vamos criar mais oportunidade, vamos... E eu acho que essa é uma linha comum, né? Só que a gente sabe, né, que independente de partido político, muitas coisas se conseguem avançar e muitas coisas é lançado ali numa forma de se conseguir os votos e a situação. E eu espero que isso avance mesmo, né? os três candidatos. Pode olhar o discurso que você tem, né, na mídia. Aquilo ali parece decoreba deles, né? Vamos valorizar a educação, magistério, vamos... Vocês podem analisar. Então, a gente espera que realmente quem venha a ser o vencedor valorize a educação como um todo. Os nossos jovens que precisam, né, estudar mais, criar mais oportunidades, né? Não que você faz pouco, mas sempre dá para melhorar. Então, é um dado que a gente vê porque até a professora que estava ali, né, ela tem esses ditados, a colega Deja viu, não é crítica nada, é uma coisa antiga, né, de vários governos, né, que ela até dizia que, não usou esse termo, mas eu me lembro, né, povo culto, povo livre, né, quanto mais culto o povo, mais ele vai saber do que as coisas, não vai ficar alienado a certas coisas. Ela não usou esse termo, mas eu me recordo que, desse chavão que você tem, né? Então, eu acho que a educação é importante mesmo, e os governos têm que trabalhar, fazer proposta em cima da educação, né? Para avançar e melhorar cada vez mais, né? A escola municipal, através do que a colega Deja comentaste ali, né? Desses valores que veio, dos projetos que foram montados, eu acredito também que ela está bem encaminhada, né? Agora vai ser feito o LSE, nesses meses agora, né? Que é o levantamento da situação escolar. O que que isso aí vai interferir, pessoal? Vai interferir nos recursos que vêm também. Dependendo de como está a escola, você consegue mais recursos, até para melhorar os ambientes, né? Em tudo. Sala de aula, piso, pintura, estrutura, equipamentos. Então, no mês de agosto, setembro, vai ser feito esse levantamento na EMEI e na escola municipal. E tudo isso tem que ser transcrito, né, a nível de internet e tal, no programa, para o governo federal poder saber realmente como é que está o nosso município em termos de estrutura de professores. Ele é um questionário bastante amplo, é bem grande. Eu acho que tudo isso aí, na verdade, vem a somar. Seria isso, presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo a vereadora Regina.
Meus cumprimentos à mesa, demais colegas vereadores e ao Milton, que está aqui hoje nos assistindo. Realmente não dá para fugir. E eu não posso deixar de colocar aqui a minha opinião sobre o assunto legislatura. Vocês viram, né? Que o nome da ação é legislatura. É realmente vergonhoso olhar aquilo assim. É incrível, né? É pensar como é que alguém tem a capacidade de fazer uma coisa dessas tão descaradamente. Inclusive, eu penso assim, ó, eu comparo isso a uma escola, eu comparo a uma família. Eu acho que a fiscalização realmente está muito falha, os órgãos fiscalizadores estão falhando. Porque deixar chegar a esse ponto é assim, ó, foi se dando corda, né? E determinados vereadores que não têm o intuito verdadeiro, né, do cargo, é que vão ultrapassando seus limites e daí nos põem em choque, inclusive. Porque hoje, quando eu fui nas séries comunicar que amanhã nós receberemos o presidente da Câmara para fazer uma explicação sobre o processo esse da escolha da Câmara Mirim, nossa, sabe que eu perdi um período com algumas turmas, porque, mas professora, o que é aquilo? Eu não sei, será que nós vamos ser vereador? Eu não sei se você é candidato, candidata. Aí eu tive que parar para ouvir e tentar fazer eles entender que essa é a minoria. o que me parece assim é que agora se avalia um país inteiro, né, vereadores todos de todos os municípios por esse absurdo. Eu tive que conversar e não sei se amanhã, né, senhor presidente, o senhor se prepare para isso. Se fosse no ensino médio, seria muito pior. Eu já falei, tentei explicar, diz que sou vereadora com muito orgulho, né, e sou mesmo, com muito orgulho, sou vereadora do meu município, tento fazer o trabalho da melhor forma possível. E acho que a gente tem que mostrar esse lado positivo, inclusive aproveitar que nós temos uma eleição esse ano. Eu sou muito a favor de que se dê oportunidade das pessoas dar a sua opinião sobre o assunto, né? Mas nós temos que pensar que essa... De repente, nessa sessão que vamos ter dia 23 e no dia 16, lá na escola municipal, nós vamos ter o ensino médio que vai assistir, que a gente deve estar preparado para ouvir e poder tentar explicar que essa é a minoria, esta é a parte podre, me perdoem a palavra, mas é a parte ruim de pessoas, de agentes políticos que nem nós, que têm a capacidade de descaradamente fazer uso do dinheiro público. Eu só penso assim, aqui, a televisão, a mídia, né, a Rede Globo, diz de uma forma tão destrutiva, você contribuinte pagou por isso, sabe, nos põe assim em maus lençóis de ter que estar explicando uma coisa que nem passa pela nossa cabeça fazer, né? Eu também, todos nós recebemos mensagens dessa Lunar Eventos, inclusive a dona Mabile Roden. Mabilha, desculpem, já conversei com essa mulher uma vez, ela é da família do Ricardo Roden, lá, tem um parentesco, lá no início, liguei para ela, ela é do meu partido ainda, né? Nossa senhora, que vergonha, vontade agora é de ligar de novo e dizer para ela que o mínimo que ela pode fazer é abandonar a carreira, né, de política para não ficar tão feio. Mas eu não podia deixar de falar, porque realmente foi vergonhoso tudo isso e tomara que agora se faça alguma coisa. Né? Bem, também não podia deixar de falar da saída do meu companheiro Marcos, né, do partido. Vamos ter que agora... mudar um pouquinho o nosso trabalho e dizer que a gente vai estar com certeza aqui e esperando que a secretaria possa vir e particularmente também, né, que a gente possa ajudar, a gente deseja toda a sorte que seja iluminada e que consiga fazer coisas boas pelo município e pelo nosso partido também vai ser muito bom. Assim como a sua contribuição foi valiosa aqui na Câmara, pela experiência, com certeza lá na secretaria vai ser também e conte com a gente. Falar também que essa iniciativa da Assembleia Pública do Orçamento Participativo Municipal, eu acho muito positiva. A gente espera que a população saiba aproveitar essa oportunidade, embora a gente sabe que a população participa muito pouco e reclama muito, mas não por isso que devemos deixar de fazer. Eu acho que é uma questão de costume, as pessoas precisam aos pouquinhos se acostumar a dar opinião, a falar, né? Na verdade, o povo não é acostumado a ter oportunidades de se manifestar e dizer o que é importante. Eu acho que nós podemos, inclusive, conversar com grupos né? Grupos de idosos, a gente pode conversar com grupos de olha, aqui os passeios públicos, essas calçadas, é uma coisa que a gente ouve, quem fez campanha política, nós que andamos pela cidade, eu, olha, o que mais ouvi foi essa necessidade e... Infelizmente não tenho tanto tempo assim, a gente só tem tempo integral para conversar com o povo 3 meses antes da eleição, né? Hoje, se eu quisesse fazer o mesmo trabalho, eu não conseguiria, para dizer para as pessoas participarem. Eu acho que isso tem que ser através do jornal, né? Tafarel, que está aí nos ouvindo, eu acho que tem que fazer um apelo para que as pessoas se acordem e sintam, percebam a oportunidade que elas estão tendo neste momento de dar suas opiniões. Porque, realmente, se não aproveitarem, né, é complicado isso. Aí se tem a desculpa de dizer, ó, não participou, você não veio, né? Então, eu acho que agora... de pedir para os grupos, né, para que possam aproveitar a oportunidade e participar dessas assembleias para dizer o que realmente lhes interessa. E sobre o projeto 1415, que fala sobre as diárias, né, sobre o pagamento das diárias, eu não tenho a mesma opinião que a vereadora Deja. Eu acho assim, ó, que... nós deixamos a nossa família, na verdade, nós ficamos 24 horas envolvidos com isso. Eu acho que é justo que se pague uma diária por isso, e não penso que a nossa diária seja capaz de nos tentar a pedir diária para receber o troquinho que sobra do pagamento do hotel, né? Então eu acho que é justo que se tenha uma diária não tão alta que faça esses vereadores cair em tentação, né, de ir para Foz do Iguaçu, mas também que não seja só um ressarcimento de despesa, porque nós passamos meio dia fora longe da nossa família, à noite longe da nossa família, de toda aquele mundo que a gente convive diariamente. Bem, senhor presidente, era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo para o vereador João.
Uma saudação, presidente, demais componentes da mesa, nossos colegas vereadores, o Tafarel, que representa a imprensa escrita do nosso município, a Carla e o Jarbas, que se fazem presente. Vou pegar o gancho da vereadora Rejane, iniciando com essa questão que a gente falar do projeto de lei das diárias. Eu também concordo com a vereadora Rejane, já disse para a vereadora Dejanir. Não é justo, porque muitas vezes vão dizer... um funcionário de carreira da prefeitura, vamos citar um exemplo assim, às vezes não quer ir para o curso, mas ele está num setor que há necessidade, né? E ele tem que se deslocar de casa, sair do convívio com a família. E eu acho que não é esse valor da diária que vai acontecer, o que está acontecendo dentro do nosso município, que vai acontecer o que? Essa mancha para o poder legislativo que está acontecendo no estado. E eu digo para vocês por que acontece isso. Acontece pelo seguinte, os municípios têm um orçamento, que nem o município de Triunfo, de milhões, daí uma Câmara de Vereadores tem 6, 7% do orçamento, não sabem o que fazer com o dinheiro. Essas empresas, e nós temos uma coisa que eu sempre digo aqui, volto a dizer, a UVERGS, que é dos vereadores, mas se você vai em reunião da UVERGS, eles dizem que é para gastar o dinheiro, não é para devolver. O que nós fizemos é o contrário aqui. Então isso tudo leva a acontecer essas falcatruas e pessoas mal intencionadas, vereadores mal intencionados. Pois nós aqui, nós tínhamos que divulgar isso, a comunidade não sabe que o nosso orçamento podia ser 7 e nós estamos com 4 e pouco, 5, não sei qual é o valor que está hoje, né? Reduzimos o nosso orçamento, nós devolvemos o dinheiro para o município, coisa que a maioria dos municípios gastam e não devolve, fazem por merecer. E a mídia, então, vamos dizer, a Globo, demais, a Record estava divulgando, a própria Polícia Civil do Estado, Polícia Federal, eles vão fazer aquele grau grande agora, fazem aquela, que nem quando pega os contrabandistas, fazem uma onda aí que não sei o quê, depois as pessoas não são mais nem chamadas para dar depoimento, né? Eles fazem aquele grau no dia, daí a... É, como é que eles chamam? Dá um nome lá para essa coisa, naquele dia, para essa operação, e depois esquece. Mas eles fizeram o grau deles, apareceram, correram de caminhoneta, e gastaram o nosso dinheiro também com diárias para ele, para estar fiscalizando. Então eles fazem uma onda. Depois isso aí cai no descaso. O próprio Tribunal de Contas, se eles viessem investigando desde a outra denúncia, não estaria acontecendo isso. Mas eles não estão acompanhando a fundo. Eles vêm nos municípios pequenos, que nem o nosso aqui, ferrar um ex-prefeito que nem o Marcos aí, que está devolvendo dinheiro injustamente. Então eu acho que eles deixam muito a desejar. Quero falar um pouco nessa questão da que achei muito a iniciativa da... Eu acho que partiu da Câmara essa questão da... do SAMU salvar, vir aqui, do Corpo de Bombeiros, aquele pedido nosso, junto com a Secretaria de Saúde, vai se concretizar. Eu acho que isso aí vai ajudar muito na nossa comunidade, os ensinamentos que eles trarão aqui para nós. A questão do asfalto, que foi comentado aqui, eu na quinta-feira até disse para o João Luiz, vamos tapar os buracos aí. Diz ele, não, mas o prefeito está segurando, né? Daí liguei para o prefeito. Digo, prefeito, vamos, é pouca coisa aí. Digo, depois você sai o asfalto, abate esses valores lá e vamos, é uma carga do caminhão. Não, eu vou esperar mais 2-3 dias que tem que esperar ver se sai lá. Digo, é indiferente ele sair, tem que fazer. Eu digo, acho que tu gosta de ouvir crítica, eu disse para ele. Porque eu sábado fui no posto, fui para cá e para lá, era só o que você ouvia falar. Digo, o que custa largar, gastar 1.000, 2.000 mais, aí vamos trabalhar para que isso se concretize. Eu tivesse tapado o buraco, não tinha as críticas. Eu estou passando todo dia e vejo bem como é que está. Felizmente, até vou dizer para o nosso vereador, me escapou na hora da fala das diárias, felizmente não vimos nada de Porto Alegre, né? Nem um evento de Porto Alegre que aparecesse, né? Então é um pedido aos vereadores que a gente cuide muito, porque onde vier, surgir um nome, vamos dizer, do nosso município, leva todos os nossos vereadores juntos. Cuidar muito quando a gente faz o curso, as empresas de confiança que estão fazendo. Cuidar da gente não repetir cursos. Tudo isso ajuda a moralizar. E ao vereador Marcos, que hoje se despede desta casa por um tempo, né? Desejo sucesso nessa nova empreitada. Fui secretário da Agricultura, tive o prazer de ser secretário da Agricultura no seu mandato. E a gente aprende muito com isso. E essa vossa pessoa, com a experiência que tem, tenho certeza que dará conta do recado. E foi um prazer trabalhar na Câmara de Vereadores com vossa pessoa. Diante disso, encerro a minha fala, presidente.
Recebo a palavra e passo a presidência da Regiane para o poder ministrar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Bom, boa noite a todos. Saudando a Regiane, presidente do exercício, o Joel, secretário, demais colegas vereadores e vereadoras, e ao Milton e o Tafarel, né, Tafa? Seja bem-vindo e que comece a nos acompanhar aí. Sobre a saúde, o Joel hoje falando com o secretário, desculpe, amanhã, ele nos passou que vai fazer sim uma parceria com a Câmara, até foi a ideia, foi daqui, foi a ideia até sua, né? A gente pediu que ele, naquele episódio que aconteceu lá na Maculha. Então amanhã eu vou procurá-lo para nós ver o que toque para a Câmara, panfletagem, a moto na rua. A gente vai tentar chamar quanto mais gente para essas duas palestras, seria bom, né? Então, sobre as diárias, já pegando o gancho de todos, nós temos aqui município vizinho, os nossos aqui, que se a gente vai à Câmara e faz um levantamento de quantas diárias tiram por ano, nós saímos de orelha em pé. Eu acho que nós, Câmara Municipal, desde o outro mandato, nesse continua A Câmara mais econômica que eu conheço aqui da região é a nossa. E esse ponto, então, a gente acha que não está, não está no mesmo coxo que os outros chamam a gente assim, né? Sobre a vinda do vice-prefeito Sirineu, eu acho que nós, quanto Câmara, só tem que agradecer, porque o vice, eu acho que está reconhecendo a Câmara. É, uma e duas, ele está aqui embaixo com projetos, com ideias para trocar com nós, para colher nossas, né, atribuições no projeto. Eu acho que no outro mandato a gente não tinha nem o prefeito, nem o vice tanto aqui, mas como agora o Sirineu nos acompanhando, nos dando essa força que a gente tem, mas mais de perto, mais junto conosco, assim. Eu acho que da freada do jornal aqui, a Carla tirou uma foto, peço para ti, ponha o Sirineu junto na matéria aí, na Câmara, e vamos fazer uma divulgação do trabalho do Sirineu junto aos vereadores. Eu acho que isso é um ponto bom, que nós cobrávamos sempre, e nesse ponto aí nós temos bem atendido. Também sobre o projeto do vereador Mirim, a gente foi sexta-feira, eu e o Jarbas, desceu uma escola municipal, lançando o projeto, explicando para os alunos, nas séries que podem estar aptos a concorrer. Amanhã a gente combinou com a Regiane, que é a diretora, estaremos no Ângelo Furian, e já está marcado para dia 16, às 15 horas e 15 minutos, na escola municipal, a nossa sessão. Ali vai ser o lançamento até a escolha dos candidatos, né, e depois a próxima segunda será no Ângelo Furian, com dia 5, daí depois dia 2, dia 2 ou dia 1º, a gente vai definir a data da eleição. E dia 5 a gente vai patronizar, fazer uma camisa a todos, vereador Mirim, ao prefeito Mirim, um slogan da Câmara, nós vamos botar ele desfilar na avenida, no dia 5 de setembro. Também a gente está programando daí as sessões deles e a viagem a Porto Alegre. Aí já depois nós combinamos em total com a equipe, a viagem, demonstrar o trabalho, a Assembleia, né, secretarias do Estado. Isso a gente quer fazer, vamos entrar um acordo aqui para nós escolher uma data. Também não posso deixar de falar aqui, hoje estava pela manhã com o prefeito no gabinete, novamente mais uma denúncia. A gente, é uma pena para o município, isso eu acho que não é nem tanto contra o prefeito, contra o partido do prefeito, do vice, eu acho que isso é uma perda para o município. A gente vê pessoas na rua, passam o dia perseguindo os caminhão, perseguindo os secretários, perseguindo. Se eu fosse o prefeito, eu tinha outra atitude. Mas a sorte é que o nosso prefeito, acho que é um pouco mais velho, um pouco mais de cabeça, é mais calmo, mas está impedindo bastante o nosso serviço. A gente pede a vocês dos partidos, não vou citar partido, não vou citar pessoas, mas que dentro dos seus partidos, acho que vamos sentar e conversar. Você quer agredir o prefeito, você quer tentar puxar para trás, mas não com o serviço que nós temos que prestar para os moradores de Pirissara. A gente tem que pensar outra forma de tentar puxar o prefeito, que a gente pisar o pé do prefeito. O pé, sim, já foi botado fogo no habilitador, foi denunciado pedreiras, agora novamente. Sempre está aparecendo denunciado o banhado lá embaixo, que iam fazer um campo de sete, iam arvorizar. É uma coisa que até é um pouco ilegal, mas é uma coisa que ia ser. Os moradores vão lá embaixo hoje e foi um arraso para eles. Vai ser feito construção de casa, ia ser feito todo um arborizamento em volta do aquele capoeirão, que nem um banhado, que não é capoeira, não, a água é pouca. E ia ser feito um campo de sete, um bonito para a vila, ficar em outra visão da entrada do município ali, denúncia que não pode. Então acho que nós temos que pensar melhor assim em nossas atitudes, para tentar travar o prefeito, travar o nome do prefeito, travar que é a Câmara, alguém, mas não assim contra o nosso município. Silêncio, vereador, devolvo a presidência.
Recebo a palavra e lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais vereadores, acho que vamos para o intervalo só de 5 minutos, né, já que temos outro convite depois, até nós apontarmos a pauta da votação. Serem votadas no mesmo dia.
parecer a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução de número 66, de 9 de agosto de 2010, que designa o vereador Marcos Villani para ocupar o cargo de secretário municipal da Agricultura. Projeto de resolução de número 66, de 9 de agosto de 2010. Designa o vereador Marcos Villani para ocupar o cargo de secretário municipal de Agricultura.
Coloco o projeto de resolução número 66 em discussão. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Quem concorda, pense como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
O parecer de número 32 de 2010. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução do número 64, de 5 de agosto de 2010, que autoriza a Câmara Municipal a realizar sessão, uma edição do Câmara Mirim. Projeto de resolução do número 64, de 5 de agosto de 2010, autoriza a Câmara Municipal a realizar uma edição do Câmara Mirim.
Coloco o projeto de resolução número 64 em discussão. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Quem concorda, pense como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer de número 31 de 2010. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1415, de 2 de agosto de 2010, que dispõe sobre o pagamento de diárias para os casos de afastamento do prefeito, vice-prefeito, secretário e servidores municipais do município de Pejuçara e da outras providências. Projeto de lei 1415, de 2 de agosto de 2010. Dispõe sobre o pagamento de diárias para os casos de afastamento do prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores municipais do município de Pejuçara e da outras providências.
Coloco o projeto de lei número 1415 em discussão. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Quem concorda, vamos mostrar. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colhe inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Dejanir, vereador Marcos, vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Rejane.
Saudando novamente o presidente Gustavo, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e os nossos assistentes, que ainda permanecem aí conosco. Uso novamente esses espaços para falar da importância da participação das pessoas, inclusive a nossa, enquanto Câmara, do orçamento participativo. Vendo o vice-prefeito Cirineu falar nas explicações dele, eu analisava o seguinte: o quanto o município, esta administração, está bem servida de vice-prefeito. Porque eu vejo assim o Cirineu se envolvendo em todas as áreas, em todos os serviços da administração municipal. E como partido, eu penso que não sei se isso trará bônus ou ônus para ele. O importante é que ele tem esta visão de participação, e foi por isso que ele assumiu esse cargo aí na prefeitura. Ele fala como se fizesse parte da administração. E eu acho que isso é que faz o diferencial na pessoa dele. E dizer também da importância da comunidade ter esta oportunidade de participar das ações que vão ser desenvolvidas
do orçamento participativo, mesmo que elas não vejam todas sendo atendidas. Mas no momento em que a população se compromete e conhece as ações que serão desenvolvidas, elas darão um outro julgamento de valor para as ações executadas. Porque muitas vezes existe uma crítica muito forte em cima do Poder Executivo, também do Legislativo, pelo não cumprimento das ações que são desenvolvidas e que estão no plano de governo, mas as pessoas não sabem o porquê. E nesta oportunidade eles terão, sim, como opinar e saber os valores que têm e também têm a oportunidade de dizer aquilo que na verdade é prioridade para o município. Esperamos nós que este ano seja um tanto diferente da do ano passado, quando houve na totalidade um total de 289 pessoas participando das ações do orçamento desse ano. Que a esse exemplo, que se dobre a participação das pessoas e que elas não se decepcionem pelo não cumprimento daquilo que será definido no orçamento. Era isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo para o Dr. Marcos.
Nós realmente fazendo uso da palavra, saudando o presidente, os colegas, nossos assistentes. Só queria dizer que então, esse um ano e meio, praticamente, que a gente teve aqui, eu fui vereador de 97 a 2000, e tive aqui o Marino, que era suplente do nosso partido. Então, eu não tive a oportunidade de legislar juntamente com nenhum de todos os colegas aqui, né? Praticamente tem vereadores novos aqui. E eu acho que a Câmara teve um trabalho um pouco diferente das outras vezes. Quando nós fomos, embora hoje seja na época também foi consenso, né? Porque na época que o Paulo Zambra era prefeito e o Leonir Perlin era o vice. E era bem diferente. A Marina participava de algumas sessões aí. Era um debate acirrado. Nós chegamos a terminar a sessão à meia-noite, porque à meia-noite daí termina a sessão, o horário. Houve até ameaça de pancadaria aqui, quase numa sessão. Mas, então, talvez até hoje, o Taffarel que está aí, poucas vezes existe a discussão sobre um assunto, mas é que a gente vem quase sempre antes e discute antes e vem às vezes com uma posição definida, então não existe. E na época era uma coisa diferente. O prefeito parecia que provocava o debate na Câmara em vez de acalmar, de amenizar. Então a Câmara é mais amistosa, sim, é. E talvez não exista aqueles debates, aquelas tribunas, que nem existia na época, porque a gente se conversa. Parece que a Câmara hoje tem uma participação maior, um empenho dos vereadores maior do que tinha. E geralmente os vereadores vinham ali na segunda às 7 horas, não se conversava com o prefeito, se conversava com o vice. Eu também fui prefeito, não fui muito de conversar, mas segunda-feira recebia todos os vereadores no gabinete. Eu deixava segunda de manhã ou segunda de tarde, e eles, com a preferência de palavra para o prefeito, eles chegavam, se tinha pessoas, eles poderiam passar à frente, procurei atender. Então, essa diferença e esse empenho, eu acho que deve continuar assim, porque daí, às vezes, no debate, às vezes existe exaltação, alguma coisa das pessoas, e às vezes se fere alguns princípios. Esperamos que não seja dessa vez. Depois daquela vez, foi uma disputa, pois houve daí não, mas talvez teve umas disputas acirradas no município, que não foi bom, isso anos anteriores ainda, e que continua nesse aí. Esse ano, principalmente, no ano difícil aí de orçamento, né, que o próprio Cirineu falou, mas foi procurado, todos os partidos esse ano procuraram buscar emendas, buscar dinheiro. Eu acho que para o município de Pajuçara está de bom tamanho esse valor que recebeu de empenhos. A única coisa que eu cobrei desde o início do ano do executivo, e se estendeu essa promessa de algumas, desde o ano passado, algumas brigas, seria a reforma administrativa. E ainda não chegou até a nossa Câmara, que seria uma das coisas que eu gostaria de participar. Seria isso, senhora presidente, devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo para a vereadora Regina.
Cumprimentando a todos novamente, eu esqueci de fazer um comentário antes sobre a indicação do vereador Marino Mantovani. Essa análise da possibilidade da internet gratuita para os cidadãos que têm suas obrigações tributárias em dia, seria na residência? Na residência do cidadão? Porque já existe o telecentro, né? Com a internet. Não, eu acho assim, ó, que aqui não está especificado, né? E eu queria saber se era na residência. Eu acho que tem o telecentro para disponibilizar gratuitamente a internet para todos os cidadãos que quiserem fazer uso dela. E também eu gostaria de manifestar sobre a fala do nosso presidente, vereador Gustavo. Eu estava pensando que eu acho bom e muito construtivo que a gente tenha ideias diferentes. Eu acho que aquele banhado, quando se viu, de repente amanheceu a máquina terminando com o banhado. Eu sou completamente contra isso, e acho que na ocasião a única coisa que podia parar aquilo era uma denúncia, sim. Eu acho que se nós formos conversar com uma pessoa, um profissional da área, teria algo para fazer e muito bonito naquele lugar, e não precisaria ser da forma como foi feita. Então, eu acho, é nisso que eu estava pensando, inclusive com o que o vereador Marcos estava dizendo, que eu acho que a diferença é que hoje a discussão, ela é mais em volta das ideias, daquilo que a gente defende, e por isso que não tem briga, né? Nós podemos discordar civilizadamente das nossas ideias. Eu estava comentando que a gente fez uma limpeza no pátio da escola, e eu tive alunos do ensino médio que se formaram comissão e foram lá pedir explicação para mim como é que eu deixei cortar 5 grevilhas dentro do pátio da escola. E eu tive que fazer uma explicação técnica para eles, porque eu conversei com o Felipe sobre a grevilha. Eu tive que explicar de uma forma, né, quase que profissional para os alunos entender, porque eles defendem que não se deve cortar, que o toco da árvore podia servir para embelezar o nosso pátio. Inclusive, nos deram uma ideia. Então, eu concordo que às vezes a denúncia é para atrapalhar, mas essa do banhado, eu acho que foi uma forma de o que deveria ser feito é arrumar ele, ajeitar de uma forma correta para embelezar aquele lado da cidade. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, me permito falar aqui. Eu acho que o vereador do banhado é intocável. Nesse ponto, eu acho que também é banhada, mais capoeira, mas tudo bem. Eu queria agradecer então ao Marcos. Acho que a gente aprendeu bastante contigo, Marcos, nesse tempo aí. A gente sabe que tu vai voltar para a Câmara novamente. Tua experiência como vereador, como prefeito aí, nos auxiliou bastante na Câmara. E digo a você que a Câmara está aberta para a Secretaria da Agricultura, no que for de nosso alcance. Eu acho que isso é de acordo com os vereadores. A gente está à disposição para, no que nós pudermos ajudar, auxiliar a Secretaria, a gente está de portas abertas e desejar um bom trabalho. Acho que capacidade você tem até de sobra, isso a gente só quer que O município ganha, a secretaria ganha, eu acho que a população ganha com isso. Não havendo mais vereadores, quero agradecer a presença de todos. Estou falando novamente aí do jornal. Prazer ter sua presença hoje. Ao Jarbas, que então amanhã às 9 horas, acho que, né, vereadora, estaremos no Ângelo, para nós novamente continuarmos com o projeto. Então, a próxima segunda-feira, dia 16, às 15 horas e 15 minutos, estará sendo realizada a sessão na escola municipal. Conto com a presença de todos já. Muito obrigado e boa noite.